Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro. Nessa noite fria, dou a boa noite para a dona Carolina Lojo. Boa noite, Carol, tudo bom?
Olá, tudo bem? Chegou friozinho, né? Chegou o outono, finalmente.
Que maravilha. Já tirei as cobertas e já estou aqui todo quentinho junto com a minha família, a família Espelho. Olá, Juliana Damasceno, tudo bom com a senhora?
Eu vou bem, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, beijos, Carol, Pedro, Arthur, minha família, Reflexo.
Exato.
Reflexos me lembra uma banda dos anos 80, então não posso falar Reflexos no plural, que eu começo a rir.
E vamos falar com o único pai de gente, né, que é professor Arthur. Boa noite, Arthur, tudo bom?
Tudo bem, gente. Boa noite, bom dia.
E se você já ouviu algum Espelho antes, você já percebe que eu dou spoilers no Boa Noite. E o spoiler de hoje vai apresentar o quê? O tema. Vai apresentar um tema que a gente já vem conversando faz um tempo, já vem sendo pedido em algumas DMs, em alguns lugares, que é pra gente falar de família. E falar de família, muito mais do que jogar ping-pong, é uma questão um pouco mais complicada. Porque é um tema que abre muitas questões. Então, nesse primeiro episódio da família, eu queria apresentar, afinal de contas, o que é uma família. A gente vai fazer uma sequência. Para quem conhece já o Espelho, sabe que a gente é fã de sequência. Então, essa sequência, assim como a sequência lá atrás sobre relacionamentos, quem não ouviu, ouça. Nós vamos dedicar os próximos 5 ou 6 episódios falando sobre cada aspecto da família. Então, eu convido os nossos colegas aqui de bancada para falar um pouquinho, afinal de contas, o que é uma família. O que vocês entendem? Qual que é a vantagem de ter uma família? Será que eu tenho uma família? A família sempre existiu, é um conceito moderno, é um conceito antigo. Dá trabalho ter uma família? Você gosta da sua família, Carol?
Quantas perguntas. Eu gosto da minha família, adoro a minha família. Mas você fez muitas perguntas muito, muito complexas, né? Eu acho que o conceito de família, ele é mutável e moldável perante o tempo e as culturas, né? Eu acho que o que a gente conhece como família hoje em dia aqui no Brasil, século XXI, é um formato que a cultura foi dando para esse conceito, né, de família, e tem milhões de razões históricas e antropológicas aí na história da humanidade que trazem a gente até esse ponto, mas ela muda, o conceito de família muda. Eu acho que essa é a única certeza que a gente tem no momento. E vocês, gente? Vocês gostam das suas famílias? Vou fazer a mesma pergunta. Saia justa que o Pedro. A pergunta saia justa que o Pedro me fez aqui.
Vamos responder.
Beijo,
assim.
Mãe, beijo,
claro,
família.
Todos nós.
Sim, manda beijo. Beijo, mãe, beijo, família.
Eu acho que é muito interessante porque, assim, o que as pessoas não entendem é que a gente já nasce numa família. E é muito engraçado porque vai aquele chatinho que fala assim, não, mas e os órfãos? E a pessoa que foi abandonada pela sua família? Esse vai ser um tema muito interessante que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas porque o conceito de família é tão fundamental quanto o conceito de própria sociedade. Nossa sociedade ocidental, ela é montada e ela é estruturada em cima dos conceitos nucleares de família. Isso data da época mais antiga da própria construção da nossa sociedade. Porque é o conceito onde a gente vai diferenciar os nossos dos outros. É o conceito que vai diferenciar quem é a minha tribo de quem não é a minha tribo. Juliana tá me olhando assim, fez uma cara de tipo, muito bem. Você concorda? Quem é a sua tribo, Juliana?
Ai, minha tribo é extensa. Na verdade, é que você tava falando de sociedade e, de fato, né, família constitui relacionamento, não é só o compartilhamento de um nome, né? Para mim, para psicanálise, né? É a constituição de um relacionamento, e é por meio desse relacionamento que você vai se construir enquanto sujeito. Inclusive, sendo mais radical, né, mais freudiana, mais lacaniana, eles afirmam que você pode ter qualquer idade, mas quem você chama de família, seja por sangue ou afinidade, vai te influenciar. Ever! E você, inclusive, pode repetir comportamentos que você até condena pelo fato de sempre atribuir isso à família. Ah, minha família faz isso, minha mãe faz isso, meu pai faz isso, meu tutor faz isso. Até o fim dos seus dias, queridos.
Então, por mais que você consiga, que você tente fugir, você você sempre vai ficar parecendo a sua mãe?
Opa! Não, e é engraçado porque tem aparecido bastante gente nova. Eu não sei, às vezes eu acho que é um excelente sinal, porque as pessoas estão tendo coragem de procurar psicoterapia. Tem horas que eu penso que não é uma coisa boa, porque é sinal que as pessoas estão todas correndo para psicoterapia como recurso. E é impressionante, porque é minha primeira vez. Inclusive, que eu nunca fiz terapia, é minha primeira vez. É mesmo? Então, eu já vou ter que falar da minha mãe na primeira sessão. Sem que eu diga nada, sem que eu incentive coisa alguma. É impressionante.
É muito engraçado porque tem esses pacientes, né, esses clientes que chegam já falando, não, tem que falar da minha mãe, tem que falar do meu pai. Ou aquelas pessoas que, assim, chegam um dado momento e perguntam, mas você não vai perguntar da minha mãe?
Ou então, assim, eu não vim aqui pra falar da minha família. Eu quero falar das coisas atuais. Eu falo,
Ai, adoro. Não, eu não vim aqui pra falar da minha família, eu vim pra falar de mim.
Tem aqueles casos que patinam, aí uma hora fala, acho que eu nunca te contei de quando
adoro, né? essa frase eu acho que ela é muito emblemática. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas
exato, quando o paciente na primeira sessão fala assim, não, eu tô vindo aqui que eu quero mudar de terapeuta porque o antigo terapeuta só falava da minha mãe, só que aí depois de 3 sessões você só quer falar sobre a mãe do cara porque faz sentido.
Justamente, porque família, o que que é? Tem que concordar com o Lacan nessa, né? Lacan dizia antes que a família representa um papel de transmissão cultural, porque é por meio dela que a gente se humaniza e que a gente desenvolve subjetividade. Não tem como fugir muito disso.
E essa transmissão acontece dentro de um grupo, que é a família que cada um tenha, né? Que não é igual, não é composta pelos mesmos, né? Não tem necessariamente o papai, o irmão, mas seja qual for a de cada um, família, ela tem, se a gente pensar historicamente, principalmente de um jeito não tão modernoso quanto hoje em dia, mas tinha aquela coisa falava muito mais alto a questão dos laços de sangue. Tem esse termo forte até, né? Um termo carregado. E tem uma outra imagem que eu gosto muito, que acho que no Brasil também faz sentido, mas acho que quando a gente pega aqueles romances medievais, né? Ou uma coisa de lá para cá, até o começo da industrialização, ou a pré, aquele modelo mais... Não é precário, né? É um modelo mais menos desenvolvido, é menos industrializado, né? De vida, é um modo de vida mais simples. As famílias nasciam, cresciam, morriam e eram enterradas naquele solo da família. E às vezes ainda são, né? Em alguns casos ainda acontece isso, né? Tem gente que ainda vive assim. Então, a coisa do esse solo onde estão os ancestrais, né? Esse solo onde você nasceu, ou esse solo onde alguém nasceu, né? Que tem as pessoas na terra, de fato. Tem muitas coisas que a gente fala até hoje, mas tem uma origem, né? Esses termos têm uma origem, né? E isso realmente traz referências culturais ou traz parâmetros que acabam sendo fortes demais no nosso desenvolvimento, né?
Eu acho que o conceito de clã, né? Antigamente, ainda tem famílias que são assim, né? Que a profissão passa de pai para filho. Você é fadado a ter aquele clã para sempre e ficar dentro daquilo. Então, acho que o conceito de família, ele, como eu disse, ele foi se modificando conforme o tempo passou. Só que tem algumas coisas que a gente carrega, né? É difícil, até hoje existem profissões que são passadas de pai para filho, né? Até com a modernização, eu trabalhei numa empresa, uma montadora de automóveis, muito doido isso, que os pais que trabalharam a vida inteira naquela montadora faziam questão de colocar os filhos também trabalhando lá, e era real, assim, os processos seletivos eram muito doidos, porque eu perguntava por que você quer trabalhar aqui? E a pessoa falava, porque o meu pai e a minha mãe trabalham aqui, eu preciso trabalhar aqui. Então vai passando, e mesmo nas sociedades modernizadas de hoje, isso ainda fica carregado de simbolismo, né? A coisa do clã. Esse é meu clã, é aqui que eu pertenço, um local de pertencimento, e é aqui que eu vivo, né?
Eu acho que é muito interessante, porque no final das contas, a família nos dá duas coisas que são absolutamente fundamentais na construção da nossa identidade. Então, num primeiro momento, ela dá o que o Arthur estava nos contando, que é um chão, ela nos dá um mundo concreto, ela nos dá um teto sobre a cabeça, ela nos dá uma linhagem, uma história pregressa. Então, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, o meu tataravô, quando a gente conhece, então, e aí entra muito uma questão, assim, cultural e questões até mesmo das vidas negras, que não tem essa história, que foi apagada.
É colonialista isso, né?
Colonialista pra caramba. Mas, de qualquer forma, sem querer voltar muito, mas pensando mais no concreto, a família traz essa sensação, né, traz essa concretude da onde eu nasci, aonde eu estou, e traz uma coisa também que é menos palpável, que é como eu aprendo o mundo, como eu vejo o mundo, como eu enxergo o mundo. Então, é muito engraçado essa brincadeira de, tipo, quanto mais velho eu fico, mais parecido eu fico com meu pai, mais parecido eu fico com minha mãe. Tentando não ser meu pai, tentando não ser minha mãe, me transformo no meu pai, me transformo na minha mãe.
Me materializo no meu pai, me materializo em minha mãe.
Exato, porque, no final das contas, o Lacan vê desse jeito, e o Binswanger fala que são nossa família que nos ensinou a amar da maneira que amamos. Então, meu pai me dava chocolate na cama, e aí, de repente, eu tô com minha namorada, e minha namorada me traz um chocolate na cama, nossa, ela me ama. Sem querer eu penso isso. Ou o contrário, o que é mais tóxico muitas vezes, o que é mais perigoso muitas vezes, é assim, meu pai ou minha mãe brigava comigo, depois me abraçava, eu vou procurar alguém que briga comigo, eu vou procurar alguém que é agressivo comigo, porque a agressão seguida de amor é a maneira que eu sei que sou amado. Então, a família, querendo ou não, ela vai nos ensinar a traduzir o mundo, ela vai nos ensinar a entender o mundo. E isso é tão complicado. Muitas vezes, na sessão de terapia, a gente precisa entender a família da pessoa que está ali nos confiando a sua vida, porque a gente precisa também entender quais são essas lentes que a família ensinou essa pessoa a ver o mundo. É entender qual que é essa linguagem. Fazer a retradução ou a destradução do mundo. E mostrar para ela quais são essas linguagens. Hoje tem lá a tal das linguagens do amor, as maneiras de afeto, tudo mais que a gente vai falar mais para frente. Mas o mais importante é você começar a entender quem foi a sua família e quem é a sua família. Porque a família pode deixar de ser família. A minha mãe, de quando eu era um pequeno infante, era uma mãe, e minha mãe hoje é uma outra mãe sendo a mesma pessoa. As mágoas que eu tinha, e eu tive que trabalhar para não carregar as minhas mágoas até a fase adulta. As minhas alegrias, elas também se foram, porque minha mãe já não traz mais chocolate na cama. E nem quero. Então, isso que é muito interessante, porque a família, o conceito que a Carol apresentou, que é a família, é um conceito que se muda e se transforma, o conceito de família também se muda e se transforma pessoalmente, num nível pessoal. Isso que é muito interessante. Por isso que a ideia de família é uma ideia, um conceito muito grande, é uma relação muito importante para a gente falar de um episódio só. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala de família, que a psicanálise, e vocês vão ouvir essa boca, essa voz falando da psicanálise, porque ela se estrutura muito em cima dos conceitos de família. Por que que eu tô falando isso? Porque se você consultar qualquer um psicanalista, a gente tem uma psicanalista aqui na mesa que tá se contorcendo para tentar explicar o que que é totem e tabu em 30 segundos, ou o complexo de Édipo em 15, não vai conseguir. Mas é muito interessante porque, assim, se família não fosse importante, o Freud não existiria. Isso que é mais importante para vocês entenderem hoje, ouvindo o espelho. A psicanálise se baseia exatamente nas relações de poder, né? Então, quem já ouviu falar alguma coisa sobre psicanálise, quem já ouviu falar alguma coisa sobre complexo de Édipo, e aí tem aquela ideia de que o filho quer matar o pai para ir lá e transar com a mãe, ter um filho dele, tem a ver com o drama grego. Tá mais ou menos relacionado com família, sim. Tá mais ou menos relacionado com questão de poder, né? Então, assim, eu quero ser meu pai, eu quero ser a minha mãe, né? Então,
ou eu quero possuir meu pai, ou quero possuir minha mãe. De acordo com o Freud Roots, tá, gente? Não significa que a gente aplique isso na clínica de Slytherin.
E é muito interessante a gente falar isso, e ser é um pouco psicanálise pesada, isso é um pouco, até um pouco mais pesado do que os nossos ouvintes estão mais acostumados a ouvir, mas porque isso faz sentido para a psicanálise. Correto, Juliana?
Correto.
Expliquei direitinho?
Muito bom. Eu vivi pra ver esse dia.
Pedro assistiu todas as aulas de psicanálise na faculdade. Muito bem.
Nossa, todas! Não faltava uma.
Não faltava. Não, eu li bastante psicanálise e eu acho bonito. Mas é porque mesmo. O que, que a psicanálise entende como família, e eu tô apresentando isso pra vocês, porque é mais uma visão de família. Família tem a ver com poder. Família tem a ver com leis, com regras, né? Então, a família psicanalítica, ela nasce também com Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, grande antropólogo, um dos fundadores da USP, diz que a família nasce a partir do momento que eu, homem, me recuso a ter sexo com aquela pessoa que é a minha mãe. No momento que tem a premissa universal do incesto, segundo a antropologia, é que nasce a família. Isso que é mais interessante, porque a gente volta, a gente remete à formação da família como sendo uma base da sociedade, e a gente está falando aí no homem das cavernas, literalmente no homem das cavernas. Segundo os antropólogos, a formação da família é tão importante quanto a descoberta do fogo. Por quê? Porque no momento que eu escolho aquelas pessoas que estão à minha volta para não fazer sexo, eu começo a controlar os meus impulsos, começo a controlar quem eu quero ou quem eu não quero ter filho com. E eu não vou querer ter filho com aquela pessoa que me colocou no mundo, eu não vou querer ter filho com aquela pessoa que também foi posta no mundo por ela, a minha irmã. O conceito de mãe, pai, irmã é o conceito nuclear de família, que é o conceito que vai dar e estabelecer toda a sociedade. E eu tô falando isso porque é importante, e se você tá ouvindo o espelho, você acha isso minimamente interessante.
Não, mas... ô Pedro, inclusive eu acho importante dizer, e isso acho que é rápido de dizer sobre a concepção de família na psicanálise, é que ela é muito calcada nas neuroses, nos sofrimentos. Tudo uhum. É remorso, tudo é culpa. E no fim, se você for prestar atenção na sua própria família, com um pouquinho de frieza, de fato é o que acontece.
É, você tá falando da psicanálise ou tá falando da minha família?
Aí você pegou o chapéu pra si, né, amor? Tô falando da psicanálise, que apesar de parecer uma história, uma lenda calcada, meio novela, novelesca mesmo, calcada por esses pressupostos do incesto, do filho que deseja a mãe, que deseja matar o pai que a possui, etc, etc. Parece uma historinha, mas toda a consciência de culpa que norteia essas histórias e tudo mais, a base da psicanálise freudiana ortodoxa, ela faz sentido sim na vida comum. Não nesses termos tão, né, heróicos, mas faz sim.
Sim. E eu acho que em grande parte porque Freud, que tinha essa cultura, né, essa erudição e fez tanta referência à tragédia grega, acaba trazendo pra gente. Eu não sei dizer, tá? Eu não um profundo leitor de Freud, eu, né? Então eu não sei dizer se ele traz isso explicitamente tanto ou não, né? Mas em algum grau traz pra gente isso que tá lá no, nos gregos, que é o seguinte: o que, que é a condição, o que, que é a tragédia grega, né? Aquelas peças, né? Que eram peças, eram representações, tinha o coral, as figuras mitológicas e tal, né? Mas elas marcavam o caráter trágico, né, da existência. Que sempre, em qualquer uma delas, fosse no Édipo ou fosse nas outras, era a seguinte questão: não deixamos de ser, né, quando a gente se conhece melhor, a gente não vira outra coisa. A gente se percebe melhor, né, a gente percebe melhor de onde a gente veio e o que se revela para nós, né? Eu acho que isso é interessante porque muitas vezes a gente tem, inevitavelmente, né, a gente tem certos atritos no convívio familiar. Em alguns casos isso até é mais trágico, mas a gente tende a buscar, sei lá, uma transformação meio como se fosse uma metamorfose para uma outra coisa, né, para viver uma outra vida, que não é bem por aí, né? Não vai ser uma outra, vai ser uma outra vida no sentido de trazer à tona aquele conhecimento maior de si próprio, né? E das próprias relações. Né?
Você revê a própria afetividade, né?
Exato. Só um parênteses, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma desmistificação aqui. Quando o Freud fala metaforicamente sobre matar o pai, muitas vezes é negar aquilo que o pai nos ensinou. Então, toda vez que meu pai palmeirense me vê corintiano, eu tô matando meu pai, de certa forma. E toda vez que eu me aproximo da minha mãe, eu tô, de uma certa forma, tendo um filho com ela, tendo prazer com ela, né? Aquilo que meu pai tem também, mas eu quero ter o que ele tem. E é meio estranho, porque eu acho que a ideia do autoconhecimento que leva à transformação, porque é a minha família, a família tem esse poder que a gente vai explorar muito nos próximos episódios, que é, ela nos faz repensar aquilo que a gente tem quase certeza. Porque se a gente tá na rua e alguém fala alguma coisa pra mim e fala assim, seu careca feio. Eu vou assim, poxa, mas será que eu sou feio assim? Mas vem alguém da minha família e fala assim, não, você é um careca bonito? Eu vou começar, não, pera um pouco, eu sou um careca bonito porque alguém da minha família, e família não necessariamente é família de sangue, mas a família, aquelas pessoas que estão próximas a mim, me fazem acreditar nisso. Ou alguém da minha família me prejudica, alguém da minha família me frustra, alguém da minha família me maltrata, eu tenho um certo perdão por essa pessoa porque ela é da minha família.
É uma condescendência que você não teria na vida comum.
Exatamente, isso que é o mais interessante. Por que que eu tenho esse perdão? Por que que eu dou esse perdão? Porque de certa forma tem aí culpa, tem aí uma questão de tô devendo, e aí a gente vai começar a entrar na ideia de que, tipo, existem mais relações transparentes ou aparentemente não tão visíveis quanto a gente gostaria de acreditar dentro das relações familiares.
Queria acrescentar uma coisa, voltando à questão temporal. O Freud criou a teoria dele dentro de um contexto cultural e temporal muito específico.
Muito obrigada.
Era judeu, branco, privilegiado, de uma época, né, no final do século passado, retrasado, né? Opa, não é mais passado. 1800 para 1900. Então, ele falava de um contexto social ali muito mais recheado e cercado de culpas e incestos e repressões do que a gente vê hoje. Eu acho que muito do que ele retratou naquela época, de alguma maneira, foi se aliviando. Então, assim, essa coisa da moral, né? A moral da família acabou se transformando e continua em transformação, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem tantos modelos de família de tantos jeitos e não é mais aquela família nuclear, papai, mamãe, filhinhos, né? A gente tem mamãe, mamãe, filhinhos, ou mamãe, mamãe, papai, 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 filhinhos, milhões, e fora os padrastos, ex-padrastos, ex-ex-padrastos, ex-madrastas, ex-irmãos.
Enteados.
Ex-irmãos. Uhum. Eu tenho na minha história ex-irmãos que voltaram a ser irmãos depois de um tempo. Pensa. Então, assim, eu acho que o conceito de família, eu volto a dizer isso, é muito importante a gente olhar por uma lupa e uma ótica, inclusive as teorias psicológicas, por uma lupa e uma ótica cultural, temporal e moral da época. Eu acho que é sempre importante falar isso, né?
E olha que ele tentou, só um adendo rapidinho antes da gente finalizar, ele tentou até o final da vida, por exemplo, ele saiu do Édipo e foi pro Hamlet, onde ele tenta reorganizar esse pensamento e esse olhar dele para a organização familiar. Ele tentou, ele inclusive dizia que era esses novos escritos eram uma espécie de derrocada da família vienense, burguesa e coisa e tal. Tem uma mulher, para quem se interessar, na verdade, uma senhora a quem eu devo muito respeito, que é a dona Elizabeth Rudinesco, que é a maior estudiosa de Freud de todos os tempos. E ela tem um livrinho muito interessante chamado A Família em Desordem, que é quando ela pega justamente a teoria do Freud e revisita. Esse livro é de 2003 e é muito legal, muito bonito. Ela demarca os períodos, os acontecimentos e refaz, inclusive, ela chega até a família do futuro, o poder das mães, mulheres têm um sexo. Vale a pena para quem.
Sim, eu acho que a psicanálise foi se reinventando, assim como todas as linhas da psicologia. Obrigatoriamente, elas têm que se reinventar e têm que se revisitar de acordo com o tempo. Não tem jeito.
Então, eu acho que, abrindo um tema que nem Freud conseguiu explicar direito, passou a vida tentando, mas nem conseguiu falar sobre a mãe bem, nós vamos abrir essa série sobre família. Conseguiu, eu convido
sim.
Todos os nossos
ouvintes...
Você
esqueceu do episódio do trem? O episódio do trem é famoso, pô. Como?
Eu convido todos os nossos ouvintes que quiserem...
Juliana vai contar o episódio do trem na semana que vem. Então.
Se algum ouvinte ouviu até aqui e quiser contar o episódio do trem na DM, vai ganhar um prêmio especial, que depois eu digo qual. Se você quiser saber alguma coisa em relação à sua mãe, pergunte para ela, mas se você quiser saber alguma coisa sobre qualquer mãe, pergunte para nós, mande para a nossa DM no @espelhopsi em qualquer rede, mentira, no Instagram e no Twitter. Eu gostaria de agradecer todas as ouvintes, a gente bateu recorde de audiência nas últimas semanas, e gostaria de convidar todo mundo a nos seguir, e fica no nosso beijo, um abraço, um aperto de mão para quem for de aperto de mão. Um beijo, gente! Tchau!
Tchau!
Tchau, amores!
Tchau, tchau!
Música